Elijah, parte 1. Elias, parte 1. Elias foi exemplo incrivelmente bom de bom homem piedoso, vivendo muito perto de seu Deus Pai. O povo judeu sempre acreditou que ele nunca morreu. O profeta Elias até disse aos estudantes profetas que eles não deveriam procurar seu corpo porque não o encontrariam. Deus levara Elias em uma carruagem de fogo em turbilhão. Deus mostrou seu poder com tanta frequência através de Elias, e ainda assim esse profeta poderia estar tão deprimido com o que estava acontecendo na terra e com o medo das pessoas que queriam matá-lo, especialmente a rainha Jezabel. Podemos não ser perfeitos, pois todos temos dúvidas se Deus sempre está disposto a nos ajudar, mas Ele sabe disso e nos ama da mesma maneira. Você sabe nossas dúvidas. São realmente causadas pelo facto de que nossas próprias motivações nem sempre são puras. Tantas vezes temos nossos próprios desejos, nossos próprios, mas Jesus deixou tão claro que Deus quer que aprendamos a negar a nós mesmos totalmente, para que possamos seguir Jesus. E é claro, nosso Pai Celestial. Não oramos, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu? Quando realmente buscamos a bênção e sua vontade para a nossa vida, temos liberdade para pedir a Ele tudo o que sabemos que é sua vontade. E Ele fará isso. Elias era realmente tão especial que Deus o tirou da terra em uma carruagem ardente, puxada por cavalos em turbilhão. Juntamente com Moisés, ele foi tratado de maneira muito especial por nosso Deus. Enquanto Jesus andava na terra, ele já foi encontrado por Moisés e Elias em uma montanha. Você sabe o fardo que Jesus estava carregando para nós era enorme e difícil. Nunca poderíamos fazê-lo, mas acho que Deus amou seu filho especial tanto que às vezes queria encorajá-lo. E esse era momento. Lemos sobre isso em Mateus 17, versículos 1-8 e Marcos 9. Jesus levou Pedro, Tiago e João, seu irmão, guiou-os por uma montanha alta e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhava como o sol e as roupas ficaram brancas como a luz. E veja Moisés e Elias. Apareceram para eles, conversando com ele. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom que estejamos aqui. Se quiser, façamos aqui 3 tendas, uma para você, uma para Moisés e outra para Elias. E enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os obscureceu e de repente uma voz saiu da nuvem: Este é o meu filho amado, em quem me compraço. Ouça-o. E quando os discípulos ouviram, caíram de cara e ficaram com muito medo. Mas Jesus veio, tocou-os e disse: Levante-se, não tenha medo. E quando eles olharam para cima, não viram ninguém além de Jesus. Perguntas para discutir. 1. Você acha que podemos ter alguma ideia do que Jesus sabia que iria acontecer se ele realmente obedecesse à vontade de seu Pai e entregasse sua vida por nós? Dois. Você pode ver o amor de nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, ao permanecer com seu Filho unigênito em sua próxima provação? Três. Deus também está preparando esses três discípulos para fazer melhor sua obra, fazendo-os testemunhar esse evento. 4. Você pode imaginar que, embora Pedro visse Jesus dessa maneira, em sua extrema glória, mais tarde ele diria às pessoas três vezes: eu não conheço esse homem, não sei do que você está falando. 5. Por que Pedro, então, negou a Jesus? Elias vivia numa época em que o povo das 10 tribos de Israel, na parte norte da terra de Canaã, estava tão longe de Deus que adoravam os deuses estrangeiros de Baal e Astarte, que ainda viviam na terra. O chamado de Elias foi levar Israel de volta ao seu Deus. Que tarefa especial! Nós até lemos sobre isso no último capítulo do Antigo Testamento, em Malaquias 4, versículos 1 a 16. Olha, está chegando o dia, queimando como um forno, quando todos os orgulhosos, sim, todos os que praticam maldosamente, se tornam restolhos e serão queimados, diz o Senhor dos Exércitos Celestiais. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará com a cura em suas asas, e sairás e encordarás como pássaros alimentados em paias pisarás os ímpios, porque serão cinzas sob as solas dos deuses bês, no dia em que faço isso, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, que eu ordenei em Horeb para todo o Israel, com os estatutos e julgamentos. Vê, eu lhe enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Os pais para os filhos e o coração dos filhos para seus pais. Ou eu irei e ferirei a terra com uma maldição. O povo judeu, nos dias de Jesus, estava ansioso pelo dia em que o profeta Elias retornaria para transformar o coração dos pais em seus filhos e o coração de seus filhos para seus pais. E eles perguntaram a Jesus sobre isso. Jesus disse que João Batista era o espírito do profeta Elias, voltado o povo de Israel ao Pai Deus. Perguntas para discussão. 1. Se não perdoarmos nossos pais e começarmos a amá-los de verdade, a amargura nos queimará por dentro, fazendo com que maltratemos as pessoas, incluindo nossos filhos, que crescerão com raiva e ficarão piores do que seus pais já são, e a próxima geração ainda pior. Você percebe o quanto é importante perdoarmos nossos pais e começarmos a amá-los? 2. Será que o espírito de Elias é algum espírito que atrai o coração do pai para seus filhos e os filhos para seus pais? Poderia o espírito de Elias ter sido o Espírito Santo? Três. Você entende como é maravilhoso agora ter a oportunidade de perdoar nossos pais por seus abusos e pedir a Deus que os ajude, perdoe e os abençoe? Quatro. Você sabe que pode até perdoar e amar seu pai se ele já morreu? Se perdoarmos aqueles que nos magoam profundamente, nos tornamos livres e capazes de amar e ajudar os outros, incluindo nossos próprios filhos. Eu gosto muito do profeta Elias. Ele é uma verdadeira inspiração para mim. Vamos agora ouvir juntos partes da Bíblia, de 1 Reis, capítulo 17, versículos 1 a 2, 2 Reis, capítulo 2, versículo 19, que contam sobre sua vida. Elias, o tisbita do povo que vivia em Gilgal, disse ao rei Acabe: enquanto vive o Senhor Deus de Israel, diante de quem estou, não haverá orvalho ou chuva nesses anos, excepto pela minha palavra. Então o Senhor falou com ele: Vá embora daqui para o leste e esconda-se junto ao ribeiro Cherit, que deságua no Jordão. E você beberá do riacho, e eu ordenei que os corvos o alimentassem lá. Então ele foi, conforme a palavra do Senhor. Os corvos lhe trouxeram pão e carne de manhã e pão e carne de tarde. E ele bebeu do ribeiro. E aconteceu depois de que um tempo que o riacho cegou, porque não havia chuva na terra. Então o Senhor diz a Elias: vá para Zarefat, que está em Sidom, e fique lá. Eu instruí uma viúva lá para cuidar de você. Então ele se levantou e foi para Zarefat. E quando ele chegou ao portão da cidade, uma viúva estava lá colhendo cravetos, e ele a chamou e disse: por favor, traga um pouco de água em um copo para que eu possa beber. E quando ela foi buscá-lo, ele a chamou: por favor, traga-me um pedaço de pão na sua mão. Mas ela disse: como o Senhor seu Deus vive, eu não tenho pão, apenas um punhado de farinha em uma lixeira e um pouco de óleo em uma chara. E veja, eu estou juntando algumas varas para que eu possa ir em minha casa e prepare para mim e meu filho, para que possamos comê-lo e morrer. E Elias disse-lhe: não tema, vá e faça como você diz, mas faça primeiro um pequeno bolo para mim e traga-o para mim. Depois faça um pouco para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: o cesto de farinha não será usado, nem o jarro de óleo cegará até o dia em que o Senhor disser chover sobre a terra. Então ela foi embora e fez o que Elias havia dito. E ela, sua família, comeram por muitos dias. O caixote da farinha não foi usado, nem o jarro de óleo cegou, de acordo com a palavra do Senhor, que ele falou através de Elias. Agora o filho da mulher ficou doente e sua doença era tão séria que não havia mais fôlego nele. Então ela disse a Elias: o que eu tenho que fazer com você? Ó homem de Deus, você veio a mim para lembrar meu pecado e matar meu filho. Mas ele lhe disse: me dê seu filho. Então ela o tirou dos braços dela e o levou para o cenáculo onde estava hospedado e o deitou em sua própria cama. Então ele clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, você também trouxe tragédia à viúva com quem eu me hospedo, matando o filho dela? E ele se estigou 3 vezes na criança e clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, eu oro, deixe a alma desta criança voltar para ele. Então o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma da criança voltou para ele, e ele viveu. E Elias pegou o menino e o trouxe da casa para a casa, e o entregou à mãe. E Elias disse: veja, seu filho vive. Então a mulher disse a ele: Elias, agora com isso eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor em sua boca é a verdade. Perguntas para discussão. 1. Você percebe que as viúvas e os órfãos são muito especiais para o nosso Deus e que Deus, ao cuidar de Elias, também se importa com essa viúva e seu filho? 2. Você tem alguma ideia do que poderia ter acontecido se essa viúva tivesse sido gananciosa e se ela não tivesse dado um pedaço de pão a Elias? 3. Você acredita que se um de seus filhos morrer agora, enquanto você estiver aqui, poderá clamar a Deus com todo o seu coração e que ele restaurará seu filho da mesma maneira que restaurou o menino à viúva? 4. Por causa da minha última pergunta, gostaria de contar o que vi o Pai Deus fazer por um prisioneiro em meu próprio país, América. O nome dele é Sid Said. Ele já estava na prisão há 15 anos por causa da venda e uso de cocaína. Depois de todos esses anos, ele não conseguia controlar os músculos do rosto por causa de danos cerebrais causados pelo abuso de cocaína. Seu rosto tremia incontrolavelmente o tempo todo. Acabara de terminar uma mensagem para um grupo de detentos de prisão de segurança mínima de Monroe. E meus amigos e eu estávamos convidados a se apresentar se quiséssemos oração. Lembro-me muito bem disso. Era agosto de 2002 e eu estava quase pronto para vir pela primeira vez à Suazilândia. Vários homens avançaram, mas Sid me procurou. Ele estava obviamente em pânico e eu perguntei a ele por que ele queria oração. Seu tio teve um ataque cardíaco, mas isso 7 semanas antes e nenhuma atividade cerebral pode ser observada. Ele estivera todas essas 7 semanas em uma máquina de suporte de vida e os médicos deram papéis à família mais próxima para assinar, dando-lhes permissão para desligar a máquina. Sid estava realmente em grande pânico. Obviamente, esse tio fora o especial que sempre o amava. E tenho certeza, o único que lhe deu esperança de que Deus o ajudaria. E agora Sid estava prestes a perder essa única pessoa que se importava com ele. Sim, ele estava em pânico extremo. E não é exatamente então que Deus nos ouve quando não temos mais ninguém ou nada mais a que nos apegarmos. Ele me pediu para orar por seu tio e eu fiquei em choque. Isso é impossível, pensei. Gostaria que ele me pedisse para orar para que Deus toque seu rosto e cure isso. E eu me recusei a orar por esse tio. Eu só fiquei lá até o silêncio se tornar doloroso. Mas uma coisa que eu aprendi muito bem com o tempo, eu estava representando Deus quando falei com as pessoas sobre Deus. E então, ali, eu fui pego em uma armadilha. Eu representei Deus, mas não pude pedir esse tipo de grande milagre. Agora, pensando bem, posso ver como Deus já ouvira as fervorosas orações de Sid, mas que ele teve que me ensinar outra lição ao mesmo tempo. O silêncio tornou-se constrangedor, então eu tive que pegar suas mãos e disse: vamos orar. Você sabe, eu não posso ser hipócrita no ministério. Eu sempre odiei isso. Então eu disse: Pai Deus, eu não tenho qualquer fé para isso. Então houve mais silêncio. Mas, Senhor Jesus, o que você teria feito se esse jovem lhe tivesse chegado tão ousado? E, de repente, ouvi em meu espírito: diga a ele que está feito. Mas eu recusei. Eu não tinha certeza se tinha notícias de Deus e não queria me fazer de pobre. Oh, quão miserável! Quão autoconsciente podemos nos tornar e assim dificultar a obra de Deus? E então, quase imediatamente, veio a segunda palavra. Se você não diz que ele vai morrer, agora eu fui pego entre uma pedra e um lugar futuro. Eu me culparia pelo resto da minha vida e se não obedecesse agora e disse: Sid, vá para sua cama. Homem, ajoelhe-se e comece a louvar a Deus como nunca antes, porque hoje à noite seu tio vai sair de casa e coma doel. Lembro-me de ir para casa e me sentir um idiota. Não acreditei no que havia dito. Mas você sabe, Deus sempre precisa de alguém para falar uma palavra criativa quando ele cria. Jesus não estava falando a palavra de Deus quando Deus criou os céus e a terra. Deus também precisava agora de alguém para falar sua palavra de cura para o tio de Sid e ele me escolheu para fazer isso. Quando voltamos uma semana depois, o rosto de Sid estava radiante. Naquela noite, o tio dele realmente saiu do coma. Seu tio foi restaurado 3 meses depois. Também notei que os espasmos faciais de Sid também desapareceram e que o jovem começou a comer a palavra de Deus como se não houvesse outra comida. Agora, isso me lembra de Jesus citando a palavra de Deus uma vez para Satanás. Não se viverá somente de pão, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Minha fé não teve nada a ver com esse ato misericordioso do nosso Deus. No entanto, foi a fé de Sid, seu clamor, de todo o coração que moveu nosso Pai Celestial. Perguntas para discussão. 1. Minha fé teve algo a ver com a cura do tio de Sid? 2. Minha obediência final, quando Deus me pegou em uma armadilha, talvez tenha algo a ver com essa cura? 3. Por que então Deus curou este dia? Fé de Sid. Sid está clamando a Deus com todo o seu coração. Ou talvez porque Deus tivesse um plano especial com Sid devido às orações de seu tio por ele. Quatro. Será que Deus planejou esse evento o tempo todo antes de formar Sid no ventre de sua mãe e Deus planejou essa vida difícil para Sid prepará-lo para seu uso? 5. Jesus disse uma vez, aquele que é perdoado muito também será grato por muito. Essa cura talvez tenha sido planejada por Deus para ligar Sid a ele com intenso amor. 6. Se Deus abençoou Sid de uma maneira tão maravilhosa, você não acha que ele também pode fazer isso por vocês e eu? Ele não é um Deus que ama uma pessoa mais do que outra, ou que trata uma pessoa como mais favorável do que outra. Tudo o que é necessário para ele está lá para você. É que você está lá para ele com todo o seu coração. Esse talvez seja um bom momento para o jogador por um momento e orar em silêncio a Deus. Peça a ele que o abençoe com mais de sua presença em seu coração. Peça a ele que limpe mais seu coração para que você possa se aproximar mais na presença dele. Lemos agora o que aconteceu na missão de Elias para Deus em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. No terceiro ano, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá a apresente-se ao rei Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra. Então, Elias se apresentou a Acabe. Uma fome severa em Samaria. E Acabe telefonou para Obadias, que estava no comando de sua casa. Obadias temeu muito o Senhor e, enquanto a rainha Jezabel massacrava os profetas do Senhor, Obadias havia tomado 100 profetas e os escondido. 50 Ahab havia dito Obadias, vá para a terra a todas as fontes de água e a todos os riachos. Talvez possamos encontrar capim para manter vivos os cavalos e as mulas, para que não tenhamos que matar nenhum gado. Então eles dividiram a terra entre eles para explorá-la. Acabe seguiu um caminho sozinho e Obadias seguiu outro caminho sozinho. Agora, quando Obadias estava a caminho, Elias de repente o encontrou e ele o reconheceu e caiu em seu rosto e disse, é você, meu senhor Elias? E ele respondeu, sou eu. Vá, diga ao seu senhor, Elias está aqui. Então ele disse, o que eu fiz de errado que você está entregando seu servo nas mãos de Acabe para me matar? Como o Senhor, seu Deus, vive, não há nação ou reino onde meu mestre não tenha enviado alguém para caçar por você. E quando eles disseram, ele não está aqui, ele jurou ao reino ou nação que eles não poderiam encontrar você. E agora você diz, vá, diga ao seu mestre, Elias está aqui. E será que assim que eu partir de você, o Espírito do Senhor o levará a um lugar que eu não conheço? E depois que eu contar a Ahab e ele não puder encontrá-lo, ele me matará. Mas eu, seu servo, temo ao Senhor desde que eu era jovem. Não foi relatado ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matou os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, 50 numa caverna, e os dei com pão e água. E agora você diz, vá, diga ao seu mestre, Elias está aqui, ele me matará. Então Elias disse, enquanto o Senhor dos Exércitos viver, diante de quem eu estiver, certamente me apresentarei a ele hoje. Obadias foi ao encontro de Acabe e disse-lhe. E Acabe veio ao encontro de Elias. E quando Acabe viu Elias, ele lhe disse, é você, ó homem, quem incomoda Israel? E Elias respondeu, não perturbei Israel, mas você e a casa de seu pai abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os baialins. Portanto, ajude a mim, todo o povo de Israel, no Monte Carmelo, com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aser, que comem a mesa de Jezabel. Então Acabe chamou todos os filhos de Israel e reuniu todos os profetas de Baal e Asera no Monte Carmelo. Uma pergunta final para a discussão. Restavam apenas 100 professores para todas as pessoas e eles não podiam mais ensinar, mas tinham que ficar escondidos ou seriam mortos também. Em vez disso, cerca de 850 sacerdotes de falsos deuses satânicos agora estavam enganando o povo de Deus. O julgamento de Deus sobre eles viria em breve. Você consegue entender como o rei Acabe e sua rainha Jezabel havia destruído o povo de Deus? Na lição 52, terminaremos a história do grande profeta de Deus, Elias. Deus abençoe todos vocês e que guardem a vossa fé e esperança em Deus. Amém.